Senhor presidente, senador Paulo Paim, eu tenho falado recentemente sobre um tema que, se por um lado me constrange, por outro lado me estimula a insistir na questão, porque, como roraimense, como uma pessoa filha de um cearense que foi para lá, para o meu estado, quando, na verdade, ainda era município do Amazonas, de avós maternos que foram para lá na década de 30, quando ainda era município do Amazonas, nasci lá, saí para estudar, voltei, trabalhei 14 anos como profissional médico, depois decidi entrar para a política justamente porque via no modelo de território federal um modelo injusto para com as pessoas que moravam no território, então, na época, eu já nasci quando era território federal, e fui deputado, primeiramente em 82, depois em 86, como deputado constituinte. Trabalhei intensamente, senador Paim, para ter a emancipação, posso dizer esse termo, a libertação do meu povo de um jugo que, na verdade, era comandada por governadores que eram mandados para lá, muitos até nem queriam ir, iam por uma questão de acordo, inicialmente político e depois, durante o regime militar, por uma questão, digamos assim, estratégica na visão deles. O certo é que os governadores iam para lá sem nunca ter passado, vivido um dia lá. Um deles, inclusive, deu uma entrevista folclórica quando o repórter, ele nomeado governador, o repórter perguntou dele se ele conhecia Roraima. Ele disse, eu me lembro vagamente, mas me lembro que passei por lá de avião quando fui para Venezuela. Passou por lá. Então, nós lutamos por isso, para ter realmente a condição de Estado-membro, do povo poder eleger seus governadores de maneira livre, ter deputados estaduais para representar os seus interesses no nível estadual, deputados federais, nós tínhamos como território apenas 4, passamos a ter, portanto, o mínimo constitucional previsto, que é de 8. Passamos a ter representação no Senado, embora sendo o menor estado. E estamos lutando até hoje, senador Paim. Passados, já que o estado se instalou em 1991 com a posse do primeiro governador eleito, passado, portanto, 20 anos de instalação definitiva como território, como estado legalmente constituído, estamos lutando ainda para ter realmente, de fato, uma visão, uma autodeterminação para as pessoas que vivem lá. Sejam as que nasceram lá, sejam as que foram para lá, sejam as que vão para lá, e, aliás, do seu estado, senador Paim, senadora Ana Amélia, foi muita gente, muito bem recebidos e que produziram muito, inclusive alguns deles foram desterrados da famosa reserva indígena Raposa Serra do Sol, junto com mais outras 400 famílias que lá estavam há muito tempo. Mas, infelizmente, por esses caminhos que às vezes o destino traça, nós temos tido altos e baixos na nossa caminhada, vamos dizer assim, rumo a uma plena liberdade, uma plena emancipação do jugo de certos interesses que manipulam a vontade do povo. Eu hoje li aqui, no jornal do meu estado, Folha de Boa Vista, uma matéria que é deprimente. Delegacias estão abandonadas, diz o presidente do Sindipol. O Sindicato dos Policiais Civis de Roraima denunciou que as delegacias estão abandonadas. Conforme a entidade, não há profissionais suficientes para atender a demanda de ocorrências, deixando a população desassistida. Em duas semanas, será lançada a campanha Cumpra-se a Lei, orientando agentes e escrivães para que se limitem a cumprir apenas as suas atividades. O presidente afirmou ainda que existe uma portaria ditada pela Polícia Civil que reduz o efetivo de agentes nas delegacias. E aí vai uma longa matéria, eu quero pedir depois para transcrever na íntegra, mas isso é na segurança. Pior está na educação, com as escolas caindo aos pedaços, com maracutaia de todo jeito dentro da área de educação, seja com recurso do Fundeb, que é o Fundo de Valorização do Professor, seja da educação básica, seja com a merenda escolar, seja com o transporte escolar, a saúde nem se fala, não é mais nenhum caos. É um verdadeiro desastre, uma roubalheira sem fim, comprovada por uma operação feita pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Polícia Federal, em que se constatou o roubo de 30 milhões de reais na aquisição de medicamentos e outros materiais hospitalares. Pois bem, esse caos que estamos vivendo, senador Paim, nós começamos a vivê-lo em dezembro de 2007, quando o vice-governador, foi eleito junto com o governador Otomar Pinto, assumiu o governo pelo falecimento do titular. Desde lá, esse cidadão, outra coisa não tem feito a não ser dilapidar, roubar os recursos públicos. Um homem desequilibrado emocionalmente, que ocupa as rádios, as televisões, que pertencem ao seu grupo político, aliás, ele adquiriu, eu estou até pedindo informações ao Ministério das Comunicações, uma rede de televisão, uma estação de televisão que pertencia ao ex-governador e que foi comprada de uma maneira meia nebulosa e que está em nome de laranjas e que nós precisamos realmente esclarecer. Então ele vai para a televisão, para o rádio, e mostrando um nítido desequilíbrio emocional, usa palavras de baixo calão, ofende de maneira grosseira os deputados estaduais, os federais, a mim, porque fazemos oposição a ele, desde quando ele realmente desviou, ao assumir o governo pelo falecimento do Brigadeiro Otomar, desviou o rumo de tudo que tinha sido pactuado durante a campanha política com os que o apoiaram o governador Otomar, e com o povo. Ele passou a priorizar realmente o seu próprio enriquecimento. Consta que ele está construindo uma mansão, consta que ele já adquiriu várias fazendas, também consta que comprou para sua ex-mulher uma rede de postos de gasolina em Fortaleza, onde ela mora. Enfim, durante o período que ele governa, principalmente durante a campanha, ele usou os aviões do governo para fazer campanha política, para misteriosamente ir 69 vezes numa localidade do Mato Grosso chamada Juara e 28 vezes numa outra localidade do Amazonas chamada Moura, no que tudo leva a crer, para manipular questões de títulos falsos de terra e titular as terras que o governo federal, finalmente, depois de longa luta, passou para o Estado, ele está titulando em nome de um grupelho e perseguindo aqueles que fazem oposição. Mas surge uma luz no fim do túnel, porque esse governador que corrompeu a eleição, de maneira muito escandalosa, por sinal, porque corromper, roubar já é escandaloso por natureza. Mas tem aqueles que têm pelo menos um pouco de escrúpulo ao cometer certos delitos. Ele não. Tanto é que todo tipo de delito foi filmado, fotografado, documentado durante a eleição. Só para ilustrar, eu sempre repito, durante o primeiro turno das eleições no Brasil, em 2010, a Polícia Federal apreendeu no Brasil todo 4 milhões de reais. E só lá em Roraima, que é o menor colégio eleitoral, o estado que tem menos eleitores, foram presos 2 milhões e meio de reais. Então, esse o qual foi o nível da corrupção. Pois bem, e fora isso, ele abusou de todas as formas, coagindo funcionários, comprando empresários e usando, o governo tem uma rádio, e ele usou essa rádio para fazer campanha permanentemente, e ele foi, logo após a eleição, no segundo turno. Ele perdeu no primeiro turno por uma margem considerável de votos e ganhou no segundo turno por uma margem de 1.000 votos apenas, roubando de maneira escancarada e usando a rádio do governo para fazer campanha positiva a favor dele e negativa em desfavor do candidato adversário. Pois bem, ele assumiu esse mandato indevido em janeiro de 2011 e já em fevereiro de 2011 ele foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ele entrou com recursos sucessivos para o TSE, que concedeu o direito de ele recorrer ao TRE, permanecendo no cargo. Ele recorreu, o TRE manteve a cassação, ele recorreu para cá. Está aqui na mão do ministro Verciani. Ele, obviamente, depois que, fazendo uma série de procrastinação, mudando de advogado, entrando com novos advogados, por fim, quando a Procuradoria-Geral Eleitoral deu o parecer pela cassação, no dia 13 de setembro, o vice-governador entrou com pedido de vistas, como se o vice-governador não estivesse acompanhando o processo desde o início, lá durante o período eleitoral, porque, na verdade, a ação foi protocolada contra ele em setembro de 2010, durante a eleição. Pois bem, agora o Tribunal Superior Eleitoral, depois de garantir ao governador todos os direitos que a lei assegura de ampla defesa, e eu sempre repito para as pessoas que se agoniam com a demora da justiça, é que existe um princípio que, na verdade, é para proteger os bons, que é o da ampla defesa. Todo mundo tem direito de recorrer até usando todos os artifícios que puder, com testemunhas, com documentos, etc., trocando de advogado, enfim. Mas, infelizmente, esse mesmo instrumento, que é para proteger os bons, também protege os maus, porque, segundo a lei, ninguém é culpado até que haja sido julgado e transitado em julgado. Finalmente, foi marcado agora para o dia 29, na próxima terça-feira, o julgamento do governador. E, nesse período, o governador, que se caracteriza por uma incontinência verbal permanente, uma verborragia um pouco esquizofrênica, porque ele fala mal de todo mundo de maneira depreciativa, sem combater as ideias, sem combater o que se fala a respeito dele. Ele combate querendo desqualificar as pessoas que o combatem. É uma tática elementar de quem não tem realmente razão no que quer se defender e nem tem equilíbrio emocional para exercer um cargo como o de governador do Estado. Eu confio plenamente que na próxima terça-feira nós teremos julgamento no Tribunal Superior Eleitoral e, apesar de ele se gabar e dizer lá para todo mundo, como eu disse, devido ser um boquirroto, de que ele está tudo sob controle, que ele tem o melhor advogado de Brasília, é um ex-ministro do TSE, que é o ministro Fernando Neves, que eu respeito muito, é um homem competente, que tem um irmão que é ministro substituto do TSE, ele se gaba de que está tudo sob controle, insinuando até de que, portanto, também os ministros, outros do TSE, estariam sob controle, não sei que sob controle é esse. O certo é que eu confio plenamente na justiça, já vi, é bem verdade que é recente, Sandro Ferraz, o fato de algum governador ou de algum senador ser cassado. Mas, recentemente, nós temos assistido a isso e eu tenho certeza que nós vamos ter esse governador cassado no dia 29 deste mês, depois de quase um ano de idas e vindas com o processo, o que faz com que as pessoas desacreditem da justiça, o que é lamentável, não é? A culpa não é da justiça, a culpa é da legislação que, repito, permite que as pessoas se defendam, embora exista também aí a defesa de má-fé, a defesa feita com a intenção de apenas empurrar com a barriga, de procrastinar o julgamento final. Mas esse julgamento final está chegando, o parecer da procuradora eleitoral, depois de examinar a primeira cassação e o julgamento dos embargos é muito claro no que tange à prática do delito feita pelo governador. E não há por que fugir. Isso, senador Ferraço, é a primeira das ações que foi julgada. Tem uma dezena de outras ações que esse governador, desde roubo de dinheiro, uso do dinheiro, aqui foi o uso da máquina pública, mas ele também corrompeu, existem gravações em que a esposa dele, a primeira-dama, aparece oferecendo dinheiro para pessoas. Então não é possível que as pessoas, os cidadãos e cidadãs de bem, os homens e as mulheres de bem do meu estado, mas principalmente a juventude, vá ficar desencantada de que vale a pena votar de maneira séria. Porque ele mesmo me disse, em julho de 2008, quando eu fui alertá-lo de que eu estava discordando do rumo que ele estava dando ao governo depois que ele assumiu, digamos assim, de mão beijada um governo para o qual ele não teve nenhum voto, ele me disse claramente que lá no meu estado, isto é, em Roraima, ganhava eleição quem tinha poder e dinheiro. E que ele, em julho de 2008, dizia já ter 50 milhões para a eleição, ele dizia, e que, portanto, ele tinha o poder, ele era governador, quer dizer, o poder, portanto, de demitir, nomear, coagir, comprar, pagar, comprar, não comprar, pagar, não pagar. Enfim, o nosso estado está aí caindo aos pedaços, como eu li aqui o artigo do presidente do Sindicato dos Policiais Civis, na segurança, na saúde, na educação, nas rodovias, que essa semana eu vou fazer um pronunciamento, voltar a abordar esse tema que é escandaloso no meu estado, a questão da produção, a questão do antigo Vale Solidário, que ele, pelo elementar, pelo superficial análise, consta que deva ter havido um desvio fantástico de recursos desse programa, e ele instituiu um outro para tentar tapar o sol com a peneira. Mas, como eu quero repetir, eu confio na justiça e tenho certeza que esse governador, que não tem preparo para exercer o cargo, não tem condições morais porque praticou realmente atos de corrupção e atos de conduta ilícita, não tem condições morais, portanto, para ser governador, não tem compromisso com o nosso estado, é um homem que está passando uma chuva lá, diferente daqueles que vão para lá, para morar lá, viver lá, colaborar com o desenvolvimento do estado, como eu disse, como foi o meu pai, os meus avós maternos, como tem lá milhares de pessoas que vão de todos os estados do Brasil, falei aqui do Rio Grande do Sul, do senador Paim, mas também de todos os pontos do Brasil, notadamente do Nordeste. Eu quero, portanto, senador Paim, encerrar o meu pronunciamento pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição, como parte integrante do meu pronunciamento, da matéria do jornal Folha de Boa Vista, que fala hoje sobre o julgamento do atual governador no dia 29, da matéria do presidente do Sindicato dos Policiais Civis e também aqui do resumo cronológico da longa novela da cassação desse governador, que eu espero que termine no dia 29. Muito obrigado a Vossa Excelência.